As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Continua em marcha lenta o processo relativo à futura esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento, estrutura que terá um investimento de 1.300.000 euros, sendo que a Câmara Municipal assume neste dossiê um papel primordial, nomeadamente ao nível do terreno para a localização, junto ao Centro de Saúde, e ainda dos cursos associados ao projeto. Nesta altura, a esquadra está nas mãos da Secretaria de Estado da Administração Interna, em particular o projeto da especialidade, ainda à espera de parecer. Mas não restam dúvidas de que a PSP do Entroncamento terá uma nova esquadra. Jorge Faria, presidente da autarquia, em entrevista à Hertz, deixou claro que se dependesse apenas do município, a obra já tinha começado.
Por nós já estava de pé. Ou seja, se dependesse de nós, já estaria de pé, pelo menos em fase de construção. Nós contratualizamos, fizemos o concurso para a aquisição do serviço do projeto. Neste momento, o projeto da especialidade já foi entregue, está para a Secretaria de Estado ou para a Direção-Geral, no âmbito da Administração Interna, a dar o parecer final para que possamos dar como concluído o processo, o projeto das especialidades. Depois, ter-se-á que desenvolver o processo de lançamento da empreitada, da adjudicação, etc. Mas o processo está a andar ainda com uma velocidade não tão como aquela que nós gostaríamos. Por exemplo, houve uma demora significativa por parte da Direção-Geral da Administração Interna na aprovação do projeto de arquitetura. Aliás, tivemos que insistir e foi perdido o processo lá mais que uma vez. Tivemos que insistir durante vários meses para que eles dessem o parecer, lá deram um parecer, e às vezes o parecer não demora tempo. Da nossa parte, temos estado atentos e vamos procurando ultrapassar essas limitações. Mas neste momento o projeto de especialidades foi entregue, está em fase de avaliação e poderá brevemente ser alvo de aprovação. Da nossa parte, dos nossos serviços, eu penso que não tem grandes questões a levantar. Agora, aí a Direção-Geral dirá de sua justiça para depois podermos avançar com o processo.
Este bolo, este investimento, cerca de 1.300.000, será dividido ou não?
Este investimento, o que está protocolado é que o Orçamento de Estado já prevê 1 milhão de euros para a construção das... Qual foi o modelo? O modelo foi que nós assumíamos o custo do projeto e o Ministério... Nós cedíamos um terreno infraestruturado, assumíamos o custo do projeto e o Ministério assumia a construção. E há 1 milhão de euros para essa construção. Como disse bem, neste momento o projeto de arquitetura aprovado pela Administração Interna já ascende a cerca de 1.300.000. Há aqui 300.000 que nós ainda temos que resolver com a Administração Interna quem é que vai financiar. Esperemos que seja a Administração Interna. Se não for, o Entroncamento, como sempre, também há de arranjar a forma de o fazer, porque não deixaremos de construir um equipamento tão importante para a cidade como este por essa questão.
E o local...
O local mantém-se, exatamente. É junto ao Centro de Saúde.
Questões operacionais, é um local estratégico mesmo?
Pensamos que sim, porque está no centro da cidade, com bons acessos. Penso que também não está longe de zonas onde por vezes existia alguma conflitualidade e acho que está bem localizado.
A Junta de São Pedro continua a aguardar que o município de Tomar disponibilize o projeto para a concretização de obras de saneamento na freguesia. Lourdes Ferro Mau abordou esta questão na Hertz no âmbito da entrada em funcionamento da empresa Tejo Ambiente e depois de se equacionar intervenções de saneamento nas localidades de Coito, Bairrada e em parte do Berriqueira.
Para a realização do saneamento em Baixa, e que irá haver saneamento no Coito, na Bairrada e um pouco para a Berriqueira. Sobre o plano de trabalhos e de intervenção, era muito útil que a Câmara nos disponibilizasse, mas apesar de eu já o ter pedido por mais do que uma vez, ainda não me foi disponibilizado, porque isto também depois vai entroncar nas pavimentações que nós queremos fazer. Porque obviamente existe a estrada da Berriqueira, que é uma estrada municipal, que está muito degradada, que é a que está mais degradada em termos de estrada já alcatroada, e que essa estrada seria uma das primeiras a fazer a intervenção, mas se o saneamento for até lá, não vai ser já intervencionada na pavimentação. Terá que esperar para entrar primeiro o saneamento. Portanto, estamos a aguardar que agora no mês de março, até ao fim do mês de março, nos possam ceder o projeto, para que depois o nosso contrato também possa ser efetivado, porque ainda não está efetivado, tendo em conta esta limitação. Depois, em termos de saneamento básico, em Baixa só há em Vale Florido, e em São Pedro, ali no Centro Cívico, e um bocadinho na Marianaia, só até há as fábricas só. Também o saneamento em alta, o em baixa vai-se fazer porque existem já as condutas em alta, não é? E daí que se vai aproveitar para se fazer essas obras.
As freguesias do Conselho de Tomar têm sentido na pele, no decurso dos últimos longos anos, a indefinição no Plano Diretor Municipal. Documento que, recorde-se, está agora a avançar a passos largos no que diz respeito à sua implementação no território nabantino. Mas a verdade é que esses impactos negativos se têm feito sentir, em especial no impedimento de construção de habitações e consequente fixação das populações. A área da freguesia da Sabacheira é disso o exemplo, com algumas dezenas de casais, nomeadamente jovens, a deixarem o território para se fixarem no vizinho Conselho de Ourém. O lamento foi feito na ERTS por António Graça, presidente da Junta da Sabacheira.
Este PDM não digo vai resolver tudo, mas vai melhorar muito. O que não vai resolver foram os mais de 40 casais que foram morar para o Conselho de Ourém porque não podiam construir na sua freguesia, no seu concelho. Pode-me fazer a pergunta de, ok, porquê não foram para Tomar? Por uma questão muito simples. É que da Sabacheira para Ourém há vários sítios em que basta dar um passo do meio da estrada para o outro lado. E quando eu digo que foram viver para Ourém, estão a viver do outro lado da estrada e puderam construir. E como acontece em vários sítios, o sítio que eu me estou agora a lembrar, do lado da Sabacheira é a zona de cheia, estou a falar do Extremador, do lado da Sabacheira é a zona de cheia e nunca não inunda. Do lado de Ourém é um aglomerado populacional e anualmente inunda. Mas as pessoas puderam construir daquele lado. Uhum. Tomaram as precauções que tinham que tomar e construíram. Isto faz com que, na realidade, as pessoas continuam a morar a 20 metros, a 50 metros, a 100 metros, outras em Ceiça, que é mais longe, mas não pertencem ao Conselho de Tomar. As suas crianças não estão a estudar no Conselho de Tomar. As pessoas estão a trabalhar no Conselho de Ourém. Estão, efetivamente, os seus impostos vão beneficiar um Conselho vizinho. E com isto, é assim, temos que pensar a nível global e não nos focar na freguesia em ponto fechado ou no Conselho em ponto fechado. Não, temos que pensar a nível regional. Uhum. Porque se uns estão bem, todos estão bem. Mas, efetivamente, a freguesia da Sabacheira acaba por perder muito com isto. E muitos destes casais não vão agora vender a casa que fizeram uma aldeia 2 km ao lado para vir morar para a sua freguesia, por mais que gostassem. Resta-me esperar, e isto já está a acontecer, é reconstruírem as casas dos avós. Ou então adquirir um lote na perspectiva de um dia mais tarde. Mas perdeu-se aqui muito tempo, desde os anos 90 até hoje perdeu-se muito tempo. E é isso que estou desde 2017, isto é, desde 2013, mas 2017, a tentar lutar contra o tempo e tentar aqui reparar alguns males.
José Delgado assumiu-se como candidato à presidência do Partido Social Democrata de Tomar. No comunicado enviado para a redação da ERTS, o atual vereador da Câmara nabantina justificou este seu passo em frente porque muitos são os militantes que o incentivaram a tomar conta dos desígnios do PSD, sublinhando que ainda assim não se candidata para ser candidato, mas sim porque quer recomeçar o PSD de Tomar. José Delgado aponta para o caminho de um PSD forte, dinâmico e coeso e sempre presente. Tomar tem o direito de ter um PSD com um rumo, com uma estratégia de qualidade e uma visão de futuro capaz de mobilizar vontades e criar um futuro melhor para todos os tomarenses, reforça o agora assumido candidato.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal como a ERT já adiantou em tempo oportuno, a freguesia de Olalhas viu reforçada ainda durante o mês de fevereiro a prestação de serviços à população, com a instalação de um equipamento de multibanco no edifício da Junta. Esta era, de há muito, uma pretensão desta área geográfica do Conselho Nabantino, cuja população residente tinha-se de deslocar a outros pontos de Tomar e até mesmo a Ferreira do Zêzere para fazer um simples pagamento ou levantamento. Jorge Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, recordou o processo demorado que levou à instalação do ATM.
É uma batalha de longos anos. E já levei tantos negas, e tanta burocracia, e o procedimento era complicado, porque não havia posse da Junta suportar essa situação. De forma, antes que agora foi possível, nos acordámos, fizemos as obras de ampliação, de adaptação ao multibanco, mesmas coisas. Pronto, e é isso que está a funcionar. É uma máquina XPTO, porque penso que deve ser a mais nova aqui do mercado. Muito funcional.
Consegue, com certeza.
Muito funcional, portanto, e as pessoas têm muita afluência e as pessoas adoraram.
Está instalado onde, concretamente?
Na Junta de Freguesia, faz tudo da Arcada. Entre a Associação das Olalhas, onde é basicamente quase na extrema. Dos dois.
Agora já não é preciso vir a Tomar, por exemplo, não é? Não é? É tudo muito mais facilitar.
Sim, mas é que eu normalmente a Junta nem utiliza cheque, basicamente. É tudo transferência bancária. E então era mais cómodo às vezes ir a Ferreira do Zêzere, porque fica mais perto, tanto para estacionamento como para tudo, estamos mais à vontade. E era assim que eu fazia. Agora sai à porta.
A Junta é, de facto, um cliente também desta máquina.
Exatamente, porque fazemos todos os pagamentos, é tudo multibanco, porque quando é dizendo de emprego, seja naquilo que for, querem tudo a justificação. E assim é mais cómodo, porque os cheques também são caros, e de forma que é muito usual. Quase diário, a Junta utiliza o multibanco.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que comporta os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, tem 22 quartos de isolamento com antecâmara e cerca de 50 individuais, que podem ser de isolamento para doentes contaminados com o novo coronavírus, se a situação o justificar, assegura o referido organismo em esclarecimento enviado para a ERT. O mesmo texto sublinha ainda que está também prevista a criação de uma base operacional flexível de resposta a situações no domicílio, que serão acionadas em casos específicos. Com esta medida, o objetivo é impedir a deslocação desses eventuais suspeitos às unidades de saúde, evitando desta forma o contágio de profissionais de saúde e outros doentes. O CHMT dispõe igualmente de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde que contactem com eventuais doentes contaminados pelo coronavírus. A propósito do Covid, houve registro para uma reunião entre a administração do Centro Hospitalar e os presidentes das câmaras municipais com hospitais na região, casos de Tomar, Abrantes e Torres Novas. O CHMT sublinha que ficou clara a cooperação e disponibilidade assumidas por Anabela Freitas, Manuel Valamatos e Pedro Ferreira, no total colaboração das suas autarquias no combate a esta situação epidémica, nomeadamente através da disponibilidade de algumas infraestruturas municipais, caso haja essa necessidade. Com o avolumar de casos de coronavírus, os últimos dias têm sido de uma correria desenfreada às farmácias da região do Médio Tejo, sendo que Tomar é um exemplo disso mesmo. A ERT sabe que, nesta altura, são poucos os estabelecimentos que ainda dispõem de máscaras de proteção facial e ainda de gel de desinfecção, sendo que o próprio álcool puro está em ruptura de stock, até mesmo em grandes superfícies comerciais. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, deixou claro, em declarações à nossa redação, que as máscaras servem para proteger as pessoas doentes e evitar que as pessoas infectadas possam contaminar os outros. Por isso, alertou, não há qualquer necessidade desta correria.
Não há necessidade de andarmos a correr para comprar máscaras, para comprar álcool, para comprar soluções alcoólicas para trazer na carteira o gel. As máscaras são para as pessoas que estão doentes. As máscaras são para evitar que a pessoa doente contamine os outros. Não são para as pessoas andarem de máscara, não há necessidade das corridas às máscaras. As máscaras são para as pessoas que têm sintomas, para as pessoas que estão doentes. A pessoa que não tem doença nenhuma, a pessoa que não tem sintoma nenhum, a pessoa que não tem nenhuma ligação epidemiológica aos países, que não esteve nesses países onde estão mais casos, essa pessoa não precisa de andar de máscara, não há necessidade de ter essas máscaras. Os serviços de saúde têm essas máscaras, têm as máscaras necessárias e à disposição das pessoas que aparecerem doentes, das pessoas que aparecerem com sintomas, como se faz com qualquer gripe ou como se devia fazer com qualquer gripe. Se as pessoas querem higienizar, que é para isso que compram o álcool e o gel, lavem as mãos com muita frequência com água e sabão. Não cumprimentem as pessoas com beijinho, não cumprimentem as pessoas de aperto de mão e estão automaticamente protegidas dessa forma de contágio.
Em última análise, Sr. Doutor, então as máscaras são para quem efetivamente necessita, para as pessoas doentes, dada esta correria desenfreada, e repito a expressão, há aqui um prejuízo inerente a quem necessita delas.
Exatamente, pode haver um perigo inerente a quem necessita delas. Neste momento, todas as empresas privadas e públicas, e eu quando digo empresas, digo uma pensão, um hotel, todas as empresas públicas e privadas devem ter o seu plano de contingência feito. E o plano de contingência das pequenas e médias e grandes empresas não é mais senão terem uma sala plano de contingência. Eu quando me refiro a isto não me refiro a um café, não me refiro a uma papelaria, eu refiro-me a sítios onde tenham permanência de pessoas, uma pensão, um hotel, enfim, pronto, permanência de pessoas por grandes períodos de tempo. Devem ter colégios, escolas, devem ter uma sala identificada como uma sala de isolamento para pôr uma pessoa que eventualmente tenha sintomas e tenha essa ligação epidemiológica que falei há pouco. Eles devem ter, sim, nessa sala uma máscara, um copo de água, umas bolachas, aquilo que está nas circulares da Direção-Geral de Saúde. As circulares da Direção-Geral de Saúde não são só para os profissionais da saúde lerem, são para toda a gente ler, porque cabe-nos a nós todos, profissionais de saúde ou não, fazer a prevenção desta doença. Portanto, as máscaras são precisas para essas situações. Não são precisas para Manel, o Joaquim e o Tiago terem em casa e andarem na rua de máscara ou andarem de máscara dentro do bolso para porem quando são precisas. Não, as máscaras são precisas para pôr a uma pessoa com sintomas e em locais próprios.
Rádio Air, informação.
Mação e os maçaenses continuam a aguardar por uma palavra do Governo em torno do relatório do Observatório Técnico Independente sobre o incêndio de 2019, ocorrência que deixou um rastro de destruição em parte daquele concelho do Médio Tejo. Recorde-se que este documento referiu que a mobilização de meios aéreos acabou por não corresponder à fase de maior necessidade, ou seja, Mação e a respectiva população foram prejudicados. Entrevistado pela ERTE, Vasco Estrela, presidente da autarquia, aceitou recuar a esse passado para recordar que, na altura, denunciou que havia populações isoladas e sem meios suficientes para combater o fogo. Um alerta desvalorizado. O autarca lamentou até que tivessem colocado em causa a Câmara de Mação e tentado denegrir o seu presidente.
A dado momento do incêndio, no início praticamente, eu denunciei publicamente aquilo que estava a acontecer. Disse que havia populações que estavam isoladas, sem nenhum carro de combate, a poder ajudar as situações que estavam a ocorrer, que os meios não eram suficientes, ou se eram, não estavam bem distribuídos, e portanto que havia ali alguma coisa que não estava a correr muito bem. Penso que todos têm memória daquilo que aconteceu nessas alturas, enfim, as declarações do Sr. Ministro da Administração Interna, de outros atores, digamos assim, que de alguma forma tentaram pôr em causa uma vez mais a Câmara de Mação, o seu Presidente, inventando umas histórias relativamente a combustíveis, denegrindo a nossa imagem, principalmente a minha imagem enquanto responsável da Proteção Civil. Enfim, tudo isso foi feito, é factual e, portanto, não vale a pena entrarmos muito mais por aí. Pergunta-me se alguém disse alguma coisa ou assumiu alguma responsabilidade, e a resposta é negativa. Portanto, rigorosamente nada nem ninguém Nada aconteceu, nem ninguém me disse nada. Sinceramente, não sei se...
O tempo para não fazer ainda é curto, ou já deveria ter feito, ou já o deveriam ter feito, tendo em consideração a gravidade deste assunto?
O que eu lhe posso dizer é que se eu fosse... estivesse noutro investido outras funções do lado de lá, passo o termo, já teria dito alguma coisa ao Presidente da Câmara de Mação. Não obviamente no sentido de pedir desculpas, não é disso que se trata, mas evidentemente que o relatório daquilo que ele vem escrito, acho que merecia pelo menos uma palavra, enfim, de alguém com responsabilidades para pelo menos poder conversar um bocadinho sobre isso. Provavelmente eu já o teria feito, mas não, também não, sinceramente já não levo muito a mal esse tipo de situações.
Alguma forma de remediar?
Não, eu suponho que não há forma de remediar. Aquilo que eu disse nos dias após o relatório ser conhecido era, mais uma vez, lá voltamos nós à história do mais uma vez, o município de Mação teve razão naquilo que foi dizendo nesta história recambulesca que tem sido os incêndios, o durante e o após. E, portanto, tivemos uma vez mais razão.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.